Imóvel sede da Unidade Básica de Saúde, Paulo 21 Nacau, da Altos Providência. A Câmara Municipal de Tamar... do prédio sede da Unidade Básica de Saúde, Paulo 21 Nacau, localizada na Rua Evaristo Camargo, número 245, centro, nesta urbe, passando a abrigar a sede administrativa da Secretaria Municipal de Saúde de Tamarana, mantendo-se sua afetação pública como bem público de uso especial. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, 13 de janeiro de 2020. Esse projeto ele já foi votado ano passado, em primeira discussão. Agora a gente reapresenta ele para ser analisado pelas comissões e discutido e votado nas próximas sessões. Passamos também para a emenda substitutiva ao projeto de lei número 4, de 4 de janeiro de 2020. Súmula, emenda substitutiva número 1 de 2021, que altera o artigo 1º do projeto de lei número 4 de janeiro de 2020, que altera a destinação pública do imóvel sede da Unidade Básica de Saúde, Paulo 21, na CAOP, da Alta Providência. A Câmara Municipal de Tamarana aprovou e eu, presidente, promulgo a seguinte lei, artigo 1º. Dá-se nova redação ao artigo 1º do projeto de lei número 4 de janeiro de 2020, entre aspas, artigo 1º, fica alterada a destinação pública do prédio da sede da Unidade Básica de Saúde, Paulo 21 Nacau, que é localizado na Rua Evaristo Camargo, 245, centro, passando a abrigar a sede administrativa da Secretaria Municipal de Saúde de Tamarana, mantendo-se sua afetação pública como bem público de uso especial. Artigo 2º. Passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica alterada a destinação pública do prédio da sede da Unidade Básica de Saúde Paulo 21 Nacaoca, localizada na Rua Evaristo Camargo, 245 Centro, nesta urbe, passando a abrigar os órgãos / setores públicos administrativos do município de Tamarana. Artigo 3º. Essa emenda entra em vigor na data de publicação, sala de sessões 20 de maio. De 2021, emenda substitutiva de autoria dos vereadores, das vereadoras Angélica de Oliveira Lima, Gislaine Pereira de Ferraz e do vereador Amadeu de Oliveira Lima. Justificativa, senhor presidente, nós vereadores, através do presente, encaminhamos a essa Casa de Leis, emenda substitutiva. A presente emenda se justifica tendo em vista que o referido projeto foi elaborado seguindo as orientações que a Promotoria de Justiça de Meio Ambiente da Comarca de Londrina solicitou, pedindo providência quanto à forma de atendimento do imóvel localizado na Rua Evaristo Camargo 245. Ao que o espaço deverá seguir determinação das normas ambientais. Nesses parâmetros, sabedores das condições obrigatórias para melhor uso de edificação e considerando que diversos setores administrativos públicos fazem uso de imóveis alugados para execução de suas atividades administrativas, poderão ocupar o espaço que significativamente terá retornos positivos aos cofres públicos, como exemplo da economia de aluguéis, ora pagos pelos imóveis usados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, ou ainda a Secretaria de Obras e Secretaria de Assistência Social, que perfazem mensalmente um gasto de R$ 3.524,00, que somados anualmente totalizam R$ 42.294,97. Por todo exposto, esperamos e confiamos que os ilustres comandantes da SEGAG, então, municipal, numa demonstração inequívoca de elevado serviço público, acatarão este pedido e aprovarão a emenda por unanimidade. Aproveitamos a oportunidade para reiterar os nossos cumprimentos, Tamarana, 20 de maio de 2020. Atenciosamente, vereadora Angélica, Gislaine e Amadeu. É o que tínhamos para o expediente, presidente.
Então, passamos para a palavra livre para assuntos pessoais. Informa ao segundo secretário qual o primeiro vereador inscrito. Vereador Hector Sena. Com a palavra, o vereador Hector.
Bom dia, presidente, demais vereadores, quem nos acompanha pelo YouTube. A minha fala hoje é somente. Somente toque. Não quebrar as coisas. Estão ouvindo aí? Presidente, a minha fala sobre hoje é sobre o que aconteceu nesse fim de semana e está acontecendo no município de Tamarana, que são os trotes que estão passando nas casas. Então, a minha fala hoje é mais para orientação, ainda mais para os idosos. Então, no sábado de manhã, eu recebi uma ligação da minha irmã, era uma, mais ou menos 10h30 da manhã, que a minha sogra estava lá no restaurante. Ela tinha sido passada, ligaram na casa dela, no fixo, e começaram a falar que a minha esposa estava sequestrada e que precisava de um resgate. E fez com que ela tirasse o telefone do gancho, desse o telefone do celular dela. Então, o bandido ligou no celular. Eles conseguem entrar na mente, ainda mais de idosos. Sempre tem uma fala no fundo, falando, chamando pela mãe. A pessoa acredita que realmente a filha ou o filho está sobre a mira do revólver. Eles fazem com que a pessoa vá atrás de dinheiro e não conte nada para ninguém. Então, só para resumir, a minha sogra saiu da casa dela a pé, meio debaixo de chuva, subiu até no centro da cidade com o telefone no ouvido, com o cara falando com ela por mais de 40 minutos, atrás de dinheiro. Então, ela não conseguia falar com ninguém, ela só pedia dinheiro. Foi quando ela chegou no sacolão da minha cunhada e que minha cunhada conseguiu meio que acalmar ela. Mas ela só se tranquilizou quando viu a minha esposa. Então, fica aqui o alerta, principalmente para os idosos, quem está acompanhando aqui. Se ligarem na casa falando que está com a filha, o filho sequestrado, desliguem imediatamente o telefone. Não caiam nesse golpe. Não caiam porque minha sogra, ela é de idade, tem problemas de respiração, cardio, ela poderia ter infartado. Correu 3 quilômetros a pé para atrás de socorro, então fica aqui o alerta, é sobre isso. Eu não sei se ela faria o mesmo se fosse eu sequestrado. Então, eu perguntei para ela se ela ia sair correndo, ela falou que sim, mas fica aqui o alerta, pessoal. Eles pegaram o Tamarana, porque é o mesmo começo, 3398, e eles ficam ligando. Vi num grupo de WhatsApp, tentaram passar trote em mais duas casas, e hoje de manhã, salvo engano, passaram trote de novo. Até a polícia foi deslocada lá no nosso conjunto, porque era um trote de... Já aconteceu com... Já tinham... Inclusive, a gente já tinha explicado para a minha sogra que isso estava acontecendo, mas poderia ter acontecido pior de outra forma. O dinheiro, se ela tivesse depositado, isso daí ela ia correr atrás e recuperar. Mas o problema é a saúde mental e o que poderia ter acontecido. Tá, então, era essa a mensagem, presidente, sobre a segurança. E era o que eu tinha hoje, somente isso. Obrigado.
Obrigado, vereador, pela palavra. E pergunto ao segundo secretário qual o próximo vereador inscrito. Vereadora Gislaine Ferraz. Com a palavra, vereadora Gislaine.
Bom dia, senhor presidente, aos demais amigos vereadores e vereadora Angélica e ao pessoal que nos acompanha nesse momento. Hoje faço uso da palavra para agradecer e parabenizar também o pessoal da saúde responsável à vacinação aí, que nesse momento está vacinando os professores, né? Fico muito feliz em ver que num momento tão delicado nós temos esse bálsamo aí, né? Nós da educação que passamos por momentos delicados de julgamento e tudo mais, nesse momento sendo agraciado aí com a vacina aí, vários professores já vacinados. Fico muito, muito feliz e parabenizo. Também agradeço o pessoal da cooperativa de reciclagem que nos recebeu ao final da semana aí passada, com, né, nos receberam de forma bem agradável, bem atenciosos, e deixar claro a importância deles para o nosso município, né? Desse amparo da limpeza, de tudo que acontece aí no sentido dessa coleta. Então, meu agradecimento a esse pessoal aí que nos ajudam aí na cidade. Muito obrigada. Não tenho mais, senhor presidente.
Obrigado, vereadora, pelas palavras. E informo ao segundo secretário qual o próximo vereador inscrito. Vereadora Angélica. Com a palavra, vereadora Angélica.
Bom dia, nobre presidente Silvano, os nobres vereadores aqui presentes, a vereadora Gislaine e todos que nos acompanham, né? Hoje com alguns problemas aí na transmissão e no vídeo, mas eu acho que o áudio hoje está funcionando, né? Hoje eu faço uso da palavra também para parabenizar a Secretaria de Saúde e o pessoal de equipe de saúde do município, como disse a nova vereadora Gislaine, está acontecendo a vacinação, né? Já se iniciou aos servidores da educação e alguns professores, e em breve alguns também com comorbidades, estão recebendo a vacina. E isso é um avanço para nós da educação, a proteção, em primeiro lugar, aos nossos professores, né, que estão aí na linha de frente também, junto à educação, assim como o pessoal da saúde, que também receberam essa vacina primeiro, e como há o questionamento do retorno dessas aulas, e não dá para começar sem antes o pessoal estar vacinado, em total segurança. Hoje, os alunos do estado retornaram às aulas, né, em partes, e eu acredito que o governador, nosso governador, ele precisa ter essa compreensão e que ele reveja essa decisão antes de que todos os professores estejam realmente vacinados para garantir a segurança dos professores, professoras e depois, com certeza, das crianças, dos alunos que terão contato com esses professores dentro, com os funcionários, depois retornando para casa, levando, às vezes, essa contaminação e criando aí um novo, aí, né? E isso é muito difícil para o nosso município, que já se encontra debilitado aí a essa pandemia de Covid. Então, eu acredito que nós precisamos proteger a vida, né? E não colocá-las em risco. Então, eu deixo aqui o meu pedido, o meu apelo, com certeza, às autoridades que possam rever isso antes de que todos os professores estejam vacinados. Também para reforçar essa questão do trote que o novo vereador citou hoje, está acontecendo constantemente, já sofri isso também, e nós temos que ter esse devido cuidado mesmo. Normalmente, não só os idosos, né, caem nessa pegadinha no trote. Até mesmo pessoas esclarecidas, a gente acaba acreditando, porque é tão real o que eles fazem, que eles colocam a pessoa chorando, eles colocam como se aquela situação fosse real, e a gente age num impulso, sem pensar, e acaba, né, favorecendo aquele ato dessas pessoas maldosas que fazem isso aí para tentar ganhar, roubar o dinheiro aí, né, mantendo aí perdendo a sua segurança. É muito difícil, porque já está acontecendo isso no nosso município há vários dias, vários meses, né, tem acontecido frequentemente. Então, é que a gente tem que ter esse cuidado ao agir com esses trotes, né, manter sempre a calma, não confirmar dados, desligar o telefone se for necessário, até você conseguir falar com a pessoa que eles estão falando que está com essa pessoa. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado. É claro que para manter uma frieza e ter esse discernimento no momento é muito difícil, mas nós temos que ter o controle ali para que essa situação não se torne pior e a pessoa, né, possa sofrer maiores danos aí. Tanto financeiro como até o novo vereador disse, às vezes emocional, né, a pessoa às vezes já é debilitada, levar um susto desse, né, causar um dano maior à vida da pessoa. Deixo aqui meu agradecimento, nobre presidente, o meu bom dia a todos.
Obrigado, vereador, pelas palavras. Informo ao segundo secretário se existe mais vereador inscrito. Vereadora Matheus Oliveira. Com a palavra, vereadora Amadeu.
Bom dia, senhor presidente Silvano, primeiro secretário, vereador Hector, segundo secretário Juninho, segundo secretário Juninho, nobres colegas aqui presentes. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o São Paulino, né, pela vitória do Campeonato Paulista aí em cima do meu Palmeiras. Tudo bem, faz parte, faz tempo que não é campeão, né? Mas tudo bem, vamos aqui para as matérias que nos interessam. Eu gostaria de agradecer ao senhor presidente por estar aí referindo as minhas indicações. A primeira aqui a respeito da pintura dos mobiliários das praças de Itamarana, onde tem as escolas ali, as iluminações, os bancos, né? Nós estamos precisando aí de uma pintura no geral, o qual a gente já vem conversando com as pessoas responsáveis para estarem atendendo. E aí, fazendo ali o serviço necessário que tem que fazer nas praças de Itamarana, para uma Itamarana mais bonita, uma Itamarana melhor, né? O cartão de postal sempre digo, a cidade ela tem que estar bem limpinha, bem bonita, bem cuidada, e é para isso que nós estamos fazendo aí essas indicações. É isso, vereador Júlio. Também agradecendo aí pela indicação sobre as instalações de placas com nomes das ruas na área urbana de Itamarana. Eu tenho andado muito no município, tanto na zona rural como na zona urbana, e a gente vê aí muitas vezes que as pessoas têm dificuldades para estar encontrando um parente, para estar encontrando as ruas aí do município, por falta dessas placas, né? Tem muitas ruas aí que estão sem placa, ou até mesmo com placa já há muito tempo atrás, aí apagado o letreiro da placa, e a gente não consegue localizar o endereço. Então, para isso que eu estou pedindo aí o apoio da prefeita Luzia Sucal, para estar pedindo para o secretário, a quem cabe, estar realizando essas placas aí para mais indicações, para mais facilidade de acesso às ruas de Itamarana. Senhor presidente, estive esse final de semana, sexta-feira, quinta-feira, andando pelo município, na zona rural, onde passei por várias estradas aí na sexta-feira, saindo aqui do município, passando ali pela conhecida estrada que vai lá para o Rio Xiu, saindo em Mamá da Serra. E ontem também estive até na colônia indígena, Cucaraninha, e vendo as estradas conforme está sendo cuidado, né? Quero parabenizar aí o secretário Tinha, o Jonathan, né? O Elias, que está fazendo um trabalho maravilhoso aí também, na zona rural. E dizer que, conforme a medida do possível, estão executando o serviço que nós pedimos aqui na Câmara, tá? Então, parabenizar o pessoal aí, deixar estender o meu abraço aí a todos esses secretários que estão fazendo, não só o secretário Tinha, mas todos os secretários aí, diretores que estão trabalhando para o bom andamento do município. Sendo isso, é só para o momento. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Amadeu, pelas palavras. Informo o segundo secretário se existe mais vereador inscrito. Vereador Edson Souza. Com a palavra, vereador Edson.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres vereadores. Todo o pessoal que está nos ouvindo. E eu quero dar meu bom dia. Presidente, hoje o motivo de eu vir aqui hoje é para falar quase igual o Amadeu falou, sobre as estradas, que estão muito bem, mas as estradas estão muito boas, mas a gente tem que correr um pouquinho mais atrás também a saída das pessoas, porque os carreadores hoje é uma coisa onde a gente vai ter que correr atrás, pedir para o prefeito, pedir para o time, que tenha um olho para eles também, porque os carreadores hoje estão ruins e também temos que dar, não estou dizendo asfaltar, mas tem que dar uma arrumada para que a saída continue, porque eu vejo muitas pessoas que vêm atrás, a gente cobra a gente. Quando cobra a gente tem que passar, porque a gente é cobrado e o povo faz o certo, tem que cobrar mesmo, porque na hora de botar, botou. Então, eu acho também que a gente tem que olhar pelos carreadores, não somente pela estrada. Está ótima essa estrada? Está ótima. Mas vamos bater um pouquinho os carreadores das pessoas. E também, parabenizar as vereadoras aqui pelo projeto sobre o postinho de saúde ali, Paulo Nacoyoca. Tá, aquele postinho, eu não estou aqui falando, puxando saco de prefeito, nem vou votar pelo prefeito, mas vou votar pelo município, pelo povo. Porque eu acho que o postinho daquele parado, enquanto o município está pagando aluguel, eu acho que é uma falta de amor pelo povo. Então, eu acho que essa coisa a gente vai ter que olhar bem, olhar dentro da lei E dentro da lei, nós temos que ver o que é bom para o município. Esse postinho ficar ali parado enquanto o município está pagando aluguel. Então, eu acho que foi uma coisa boa. Eu nem participei disso, que eu não vim aqui colocar meu nome, mas o Matheus, a menina, colocou. Vou estar junto, vou estar brigando por isso. E vocês podem ter certeza que eu vou cobrar. Eu acho que é uma injustiça com uma coisa, porque ela ficar parada enquanto o povo paga. Quem paga é o povo, não é a prefeitura. Quem paga é o povo. E sobre também as escolas que estão começando hoje, meu ponto de vista, eu não sou ninguém para falar, nem posso falar, meu ponto de vista não começaria hoje, já que também começou as escolas, abriu as escolas, está na hora de abrir aquela porta da prefeitura para o povo também, porque já estamos com quase 5 meses. Eu acho que o povo, ele tem o direito, ele gosta de ver o prefeito, ele gosta de ver os vereadores, então eu acho que chegou a hora da prefeita abrir aquela porta, atender o povo, ver a necessidade do povo, conversar com o povo, talvez nem pedir o povo para ir lá, mas o povo quer ir lá ouvir, olha, minha prefeita que ganhou a eleição, que eu votei, preciso de um pouquinho de atenção, eu acho que preciso de um pouco mais de carinho com esse povo não é qualquer um não, esse povo elegeu a gente, estamos aí na peleja, estamos aí de novo, eu acho que já que se abriu a escola, dá para abrir aquela porta da prefeitura, porque não pode ficar fechado, não. Presidente, era o que eu tinha, muito obrigado.
Obrigado, vereador, pelas palavras, e informo o segundo secretário se existe mais vereador inscrito. Vereador Tega Fabiano. Com a palavra, Tega Fabiano.
Bom dia, presidente Silvano, primeiro e segundo secretário, nobres vereadores, nobres vereadoras também, público que nos ouve, que nos assiste pelo YouTube. Meu bom dia. Queria aqui falar sobre a resposta do requerimento dos poços artesianos aí, para 7 assentamentos, onde o secretário aí informou que existe o projeto está lá, só que está sem recurso do governo federal. Mas estamos, caminhei já para o deputado para ver o que ele pode. Está dando uma força lá para resolver esse problema. Que isso é uma coisa muito importante dos assentamentos. Entra um poço na Cacique, 2 na Tesouro, 2 na Serraria, 1 na União, 2 na União Camponesa, 2 no Manassaia, 2 no Mundo Novo e 1 no Cruz de Malta. Por quê? Vai ser o poço e vai encanar a água até a cabeceira do lote. Então, para esse pessoal que mora nos assentamentos, isso é uma coisa de suma importância. O meu pensamento, que é uma água tratada. Tem lote que tem água, mas tem lote que não tem água. A água é difícil, pega de outra, de longe, às vezes a mina não aguenta, nós temos período de seca. Então, é um projeto que eu acho de suma importância. Eu vou estar em cima dos deputados, cobrando para que eles consigam liberar essa receita, esse orçamento, que diz que está sem orçamento, mas vamos estar aí brigando. Porque já tivemos lá atrás, fiz a indicação, fiz de novo e veio a resposta que existe. Então, que eles fizeram a sondagem, fizeram onde vai ser a caixa, fizeram a sondagem de solo, fizeram tudo. Então, já tem um projeto feito. Então, já está bem encaminhado. E sobre o requerimento também que eu apresentei hoje, queria agradecer a todos os vereadores que votaram aí, sobre o transporte gratuito. Eu já comentei na... aí na hora da discussão, mas quero dar um comentário que eu não estou criticando nada, entendeu? Não quero criticar o motorista do ônibus, não estou criticando o prefeito, estou pedindo os horários, porque a comunidade está clamando, e eu tenho que fazer a minha parte, entendeu? Lá atrás eu dei a iniciativa, eu fui atrás, eu que marquei, fiz esses horários, marquei os pontos, tudo para atender a nossa comunidade, passando... Nós não podíamos entrar dentro dos bairros, cada bairro, por quê? Porque se entrasse, não dava tempo de chegar lá. Porque esse ônibus tem que chegar e esperar o outro. Entendeu? E ele não pode perder o horário. Tem que chegar 5 a 10 minutos antes. O outro lá não espera. O que vai para o Irerê e para Londrina. Entendeu? Aí, como tem funcionário que diz que no horário dá 1 hora que ele vai trabalhar, até o Danilo até mandou falar o nome dele, trabalha no Lão do Sul. Entendeu? Veio falar que o povo está reclamando, que tem dia com o motorista... No horário da 1 hora não vai, aonde o povo vai trabalhar em Londrina e não consegue pegar. Então, por isso estou perguntando aonde está passando e que horário está passando para nós estar apresentando a nossa comunidade. E sobre uma indicação que eu fiz ali, até contra vacina contra a fome, tem muita gente que acha que não é bom, mas eu, no meu pensamento, o pouco com Deus é muito. e o muito sem Deus não é nada. Entendeu? Acho que até falaram de vereador ajudar, lógico, eu mesmo como vou vacinar, eu vou fazer a minha parte, mas a prefeitura fazendo isso, eu acho que se juntar 15 ou 20 ou 30 cesta básica ou 100 ou 10, então é 10 famílias que podem comer, 20 famílias, entendeu? Pelo CRAS, o CRAS sabe o problema, que ela tem todo o cadastro ali das pessoas mais vulneráveis no nosso município, é um pouquinho que você dá, é um macarrão, é um pacote de arroz, um quilo de feijão, uma latinha de leite que serve para uma criança, um leite em pó, entendeu? Isso acho que não pesa para ninguém, sabemos que todos nós temos dificuldades, mas tem pessoas com mais dificuldade, então um pouquinho que a gente ajuda, às vezes um pouquinho com Deus é muito, entendeu? E é, eu mostrei uns exemplos lá, aonde que pode estar lançando na internet, a prefeitura, né? A prefeita, se quiser estar aderindo a essa campanha, como tem muitos municípios que aderiu, isso é só para estar ajudando essas pessoas, que eu acho que é uma importância, que nós unidos somos mais fortes, e a fome não espera, e acho que ela vai estar pensando com carinho aí, e vai estar lançando essa campanha. E era isso, presidente, meu bom dia a todos.
Obrigado, vereador Tega Fabiano, pelas palavras. Informa o segundo secretário se existe mais vereador inscrito.
Não, Marcos.
Não havendo mais vereador inscrito nem matérias, declaro encerrada a presente sessão. Thank you.